E ele veio trazer isso quando ele disse naquela frase: meu reino não é desse mundo.
O mensageiro do evangelho, por sua vez, dizia:
levantou-se, trêmulo, e gritou numa forte crise de cólera.
Afinal, todos nós trazemos uma bagagem de vida, né?
Próprio Jesus disse: vós sois deuses, podereis fazer o que eu fiz e muito mais.
A fim de observar os progressos da sua doutrina e os exemplos nos corações humanos.
Que possamos caminhar com o Mestre na direção que ele espera de nós.
Boa tarde a todos, boa noite a todos, aliás. Sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Espírita Serra de Luz. O pessoal de casa também, seja muito bem-vindo. Vamos nesse momento já nos colocarmos em posição de prece, de elevar o nosso pensamento, convidando a espiritualidade para estar conosco nesse momento, convidando aos amigos espirituais, aos nossos mentores, para que possam nos iluminar nesse momento, possam também acolher os nossos pedidos e de alguma forma acalmar-nos, para que a gente possa se sentir mais sereno, mais conectados com o alto, e que nesse momento em que a espiritualidade também nos ampara, possamos nós curar por aqueles que muitas vezes mais precisam do que a gente, que muitas vezes não tem como vir, não tem um meio online também para ouvir, então que a espiritualidade possa nos amparar de alguma maneira. Que uma chuva de bênçãos recaia sobre todos nós nesse momento e que possamos ter um bom momento juntos. Que assim seja. Então, gente, já dei boa noite geral. Quero ver se tem mais alguém online nos dando boa noite também, antes da gente começar. Já começamos bem, minha sogrinha aí. Olha aí, boa noite. A Neiva, boa noite. Mariane. Cleia. O Edson também. Então, agradecer a todos aí que estão online. Aí, Cleias. Se não tá aqui presencial, tá online. O pessoal do online também, fiel ali, dá gosto de ver. Sempre bom ter vocês aqui conosco. Então, hoje o nosso objetivo é falar sobre o pai. Mas não vou falar do meu pai terreno. Não vou falar do pai de nenhum de vocês. Eu vou falar do nosso pai, Deus. Então, vamos entender um pouco como objetivos hoje. Falar um pouco sobre a nossa filiação divina. Vamos perceber com isso que nós somos todos irmãos, né? Vamos verificar que Jesus nos apresentou Deus como nosso Pai. E vamos refletir um pouco o porquê Deus não se mostra aos que querem prova da sua existência. É bastante coisa, vamos ver se dá tempo, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, a primeira questão, essa é a que cai no vestibular, tá, gente? Às vezes cai no Enem também, quando chega lá no plano espiritual. É a primeira pergunta que fazem. Qual que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos? Tô brincando, não é assim, tá? Mas a questão número 1 é: que é Deus? E quando Kardec já não bota uma letrinha ali no início, o que é Deus, ele já quer dizer que não há uma definição mais pessoal, né? Que Deus não é uma pessoa, não é um ser circunscrito em algum lugar. E a resposta dos espíritos nos dá mais certeza ainda disso, quando os espíritos nos dizem: inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Mas lá na questão 5 e na questão 6, há uma resposta dos espíritos que eu também gosto de frisar, quando eles dizem assim: temos o sentimento intuitivo da existência de Deus. É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa, pois inclusive os selvagens possuem o sentimento da existência divina. Quando a gente para analisar essa parte, a gente se remonta à história. Pois se a gente pega os povos mais antigos, nunca houve um povo completamente ateu. Sempre existia uma crença numa divindade, ou em várias divindades. O politeísmo foi o início de se acreditar que os fenômenos da natureza eram deuses, por exemplo. Mas se a gente pega a evolução com o tempo, o monoteísmo surgiu mais forte com os hebreus e depois foi se espalhando a ideia ao redor do mundo do cristianismo, e que Jesus também nos apresentou. Então, no livro Grande Enigma, de Leon Denis, ele nos apresenta muitas coisas sobre Deus também. Além da Gênese, outra obra básica que inicialmente também inicia falando sobre Deus. Então, sobre o Pai nós temos muitos assuntos. Nós temos onde procurar e nós temos onde pesquisar. E Leon Denis fala numa das partes do livro o seguinte: a matéria não é mais que vestimenta, um cadáver não pensa nem se move. É preciso, pois, aceitar a necessidade de um primeiro motor transcendente para explicar o sistema do mundo. A mecânica celeste não se explica por si mesma. O acaso não existe. Reforçando o que Kardec trazia nas primeiras questões. O que isso quer dizer? A Terra gira em torno do Sol a uma determinada distância, graças a isso existe vida, mas isso não aconteceu ao acaso. Isso aconteceu porque existe uma inteligência, existe um ser, podemos dizer assim, que governa tudo isso. Como diria um amigo meu: nossa, é fantástico! Né, Luiz? Então, quando a gente para pensar e analisar toda a natureza, como o acaso poderia ter criado isso? Como o nada poderia ter criado alguma coisa? E a gente começa a perceber o quão grande Deus é, pois em nenhum momento ele quer se mostrar e dizer: olha só como eu sou poderoso. Ele deixa na natureza a sua assinatura, mas deixa em nós também a sua assinatura, mas em nenhum momento ele nos faz: olha, Deus está ali, olha, Deus está aqui. É a gente que tem que perceber ele, porque ele não se mostra. Ele se deixa entrever nas entrelinhas. E isso é tão fantástico, porque quando a gente para analisar o quanto Deus é grande, e o quanto ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele criou leis que nos permitem chegar à perfeição. Ele não nos criou perfeitos para que a gente tenha mérito de chegar à perfeição. Então, a grandeza divina nos faz buscar alcançá-lo. Obviamente que não em perfeição, pois Deus nesse ponto é inalcançável, mas buscar alcançá-lo de coração, buscar entender cada vez mais sobre ele. Deus é, pois, a inteligência que governa os mundos. Leon Denis continua dizendo o seguinte: a linguagem humana é impotente para exprimir a ideia do ser infinito. Desde que nos servimos de nomes e de termos, limitamos o que é sem limites. Deus é manifestado pelo universo, mas Deus não é o universo. Então, quando a gente escuta muitas vezes falar que Deus é o universo, ou que nós somos uma parte de Deus, não, nós somos filhos de Deus. E então fica um pouco limitado para nossa inteligência, muitas vezes, compreender a natureza divina, exatamente porque a gente quer materializar, e Deus é imaterial. Fica complicado para a gente tentar entender algo que transcende a nossa forma de entender. E a gente fica muitas vezes preso em paradigmas que nos fecham, muitas vezes. E é o momento da gente parar e pensar um pouco. Mas esse Pai quer que a gente entenda Ele ou que a gente entenda o que Ele quer para a gente? Muitas vezes, agora pegando um pai terrestre, né? Um pai aqui do nosso lordo, um pai vai limitar o filho de fazer determinada coisa e o filho não vai entender. Passa alguns anos, o filho cresce, o cabelo se vai, a barba se vem, né? E a gente percebe que, nossa, aquilo que meu pai falou há 10 anos atrás, 20 anos atrás, deu que senão eu vou me entregar, mas aquilo que meu pai falou há muitos anos atrás não é que faz sentido. E aí tu lembra daquela célebre frase: quando tu chegar na minha idade, tu vai me entender. Quem não ouviu isso, que bom, foi uma criança comportada, mas acho que todos nós ouvimos. De repente não exatamente dessa forma, mas nós ouvimos. E quando Deus nos apresenta suas leis, Ele de alguma forma quer que a gente siga elas. Mas quando a gente chegar em determinado ponto de evolução, nós vamos entender. E da mesma forma que fica um pouco complicado entender toda essa grandeza, veio Jesus. E quando Jesus veio, Ele nos explicou e nos demonstrou, através do exemplo, o que fazer para amarmos, adorarmos, respeitarmos e termos esse Deus dentro de nosso coração. Ele nos deu o caminho. Tanto que Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém ia ao Pai senão por Ele. Mas Jesus não é Deus. Tanto que, se cuidarmos no Evangelho do Cristo, em nenhum momento Ele se referiu como Deus. Ele sempre disse o Pai. Ah, Mateus, tem uma passagem que fala: eu e o Pai somos um. Sim, porque Ele estava em comunhão com Deus. E não porque Ele é Deus. Então, esse é um das barreiras que o Espiritismo vem frisar e relembrar também. Claro, o Espiritismo é o consolador, mas ele também é esclarecedor. Isso é importante para que a gente compreenda Deus cada vez mais e entenda por que Ele faz determinadas coisas. Um dos exemplos disso é a parábola do filho pródigo. Jesus traz essa parábola como um filho que pediu a parte dele da herança e foi para o mundo. O pai, meio relutante, mas fez a divisão, entregou a parte dele para a herança, e o filho foi para o mundo e gastou com o jogo, não fez bom uso de sua herança, de sua parte. E percebendo que ele não estava mais conseguindo nem comer direito, ele parou para pensar e disse: poxa, se eu estivesse sendo servo mais baixo do meu pai, ele me acolheria e eu estaria comendo melhor do que eu estou aqui nesse momento. É isso que eu vou fazer. Ele juntou o resto das forças que tinha e foi de volta ao eduto do pai dele. O filho pródigo, quando volta, o pai vê ao longe esse filho e vai correndo em sua direção. Nesse momento, já dá aquela pausa para a gente dar uma olhada nessa parte. O filho estava dando um passinho por vez, estava cansado da viagem, sem alimento, e o pai, já velho, vai correndo atrás do filho. Remete ao quê? Quando a gente dá um passo em direção a Deus, Deus dá mil em nossa direção. Ao mesmo tempo, quando esse filho chega próximo ao pai, ele pede perdão e pede para que o pai o admita como o mais baixo de seus servos. Que nem o trate como filho. O que que o pai faz nesse momento? Uma festa. Porque meu filho estava perdido e voltou. E ao mesmo tempo, o que acontece com o outro filho? O que ficou lá o tempo todo? Para mim, tu nunca matou um cabrito. Mas para ele que foi lá pro mundo e gastou tudo, aí tu faz uma festa? Repara que não é porque ele não foi pro mundo que não há algo a evoluir também nesse outro filho. Mas o pai responde nesse momento que tu bem sabes que a herança é tua. Ele estava perdido e voltou, se salvou, retornou para continuar aprendendo. E quando vem esse convite, essa festa, é que a gente para analisar o quanto Deus nos dá de oportunidades para que a gente possa recomeçar quando a gente erra. É o momento da gente parar e dizer: nossa, eu errei nesse momento. Eu não devia de ter brigado, eu não devia de ter discutido, mas, perfeito, eu errei. E eu não posso voltar no passado e corrigir isso, mas eu posso, de agora em diante, cuidar para não mais fazer. Pode ser que eu faça de novo? Pode ser. A gente ainda não é perfeito, nós estamos aprendendo. Mas, de repente, a gente faz um pouco menos. E de menos em menos, a multiplicação dá mais, né? Então, de menos em menos, a gente vai se aperfeiçoando. Até o momento em que a gente não erra mais nisso. E a gente vai para outra coisa para aprender. O filho pródigo, quando Jesus nos apresenta, é para dizer que Deus está ali sempre para nós. É nós que nos distanciamos dele. Somos nós que nos afastamos do Pai. Na doutrina espírita, vem uma complementação sobre Deus. Que ele é eterno, ou seja, Deus não teve início. Que ele é imutável, pois se a gente para analisar, já pensou um Deus que trocasse de ideia a cada pouco? Não, o mar vai ser azul, aí no outro dia vai ser vermelho, aí no outro dia vai ser roxo. Ia ser engraçado, mas não ia ser muito agradável, né? Porque o pH ia estar trocando toda hora, por exemplo. Mas se a gente para analisar, se Deus mudasse de ideia a cada pouco, uma hora ia ser errado fazer determinada coisa, depois ia ser um pouquinho menos errado, depois ia ser mais errado, e a gente não ia ter uma lei divina que comandasse tudo de maneira perfeita. Da mesma forma, Deus é imaterial. Porque se Deus fosse limitado à matéria, o tempo o modificaria. E já conflita com ele ser imutável. Deus é único. Não existem deuses. Só existe um Deus. Porque se houvessem vários deuses, pensa a dois deuses com uma ideia um pouquinho diferente um do outro, a discussão que ia dar. Quem é da minha época, se assistiu Hércules, que tinha vários deuses lá no Olimpo, sabe do que eu estou falando. Era uma discussão só, e olha que Zeus era o deus dos deuses, né? Então, vamos focar no Deus único que nós temos. Nós sabemos que Deus é único por causa disso, por causa que a sua lei está toda regida na universalidade e por isso é muito mais fácil ter controle sobre tudo. Pois se a lei não fosse única, ia ser complicado também. Deus é todo poderoso. Deus poderia fazer qualquer coisa. Mas a humildade divina é tamanha que ele criou leis para que regessem o universo. E Deus é soberanamente justo e bom. Tanto que uma vez chegaram para Jesus e disseram para ele: "Bom mestre." E ele no mesmo momento disse: "Bom é só o Pai. Não me chamais bom." E olha que estamos falando de Jesus, nosso guia e modelo. Injusto, porque ele não vai dar uma pena. Ele não é aquele juiz que julga. Ele vai ver a verdadeira dos nossos atos, a intenção verdadeira dos nossos atos. Ele vai saber se a gente fez por maldade ou não fez. Porque Deus sonda o fundo de nossa alma. Ele está em nós e nós nele. Pois somos filhos dele. Mas por que que Deus não prova então que ele existe de uma vez para todo mundo? Sei lá, faz brilhar uma luz e escreve: "Eu sou Deus no céu." Sei lá, estou dando uma ideia. Seria muito simples. Mas se alguém não visse, visse na TV depois, ia dizer que era montagem, né? É a fake news. Mas mesmo que aparecesse para todos, por que que Deus não faz isso? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o Espírito vai trazer para nós uma resposta sobre isso. O poder de Deus se revela nas pequeninas coisas como nas maiores. Tanto numa formiga levando uma folhinha, quanto numa árvore frondosa que cresceu através dos séculos. Como um sol gigantesco, como numa pulguinha pulando de um cachorro para o outro. O poder de Deus está em tudo. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, mas a derrama em ondas por toda parte. Deus não quer abrir os olhos dos cegos que não querem ver a força, já que lhes apraz mantê-los fechados. Aqueles que não querem ver Deus ou não querem aceitar a sua existência, tem o tempo deles. Não adianta a gente querer empurrar a goela abaixo de alguém a existência divina. E Deus sabe que cada um de nós tem o seu tempo. Quantos de nós, muitas vezes, titubeamos, esquecemos de fazer uma prece no momento que mais precisamos? Deus está ali. É a gente que se esquece de se conectar com Ele. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convincentes, conforme os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deva fazer, nem dizer: "Se queres me convencer, deves proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém." Aí vem aquela jogada, né? Não. Se Deus existe mesmo, meu time tem que ser campeão esse ano. Se não, Deus não existe. Ou, se Deus existe esse ano, quando eu jogar na Mega Sena na virada, eu vou ganhar. Será que Deus precisa se provar? Então, Deus olha lá, Deus está ali e diz assim: "Tá bom, vou provar que eu existo." E faz o cara ganhar. Já pensou se todo mundo que jogou dissesse isso, ia dar um real para cada um? Ou mais? Já pensou se a gente, cada um de nós, fizesse um desafio desses para Deus? E Deus tivesse que provar a sua existência? sendo que a cada dia o sol nasce mais lindo e a cada dia ele se põe mais lindo. Que o que prova maior do que a existência divina do que isso? Como conclusão, a gente pode chegar que somos todos filhos de Deus. Somos todos impregnados do DNA divino. Não pela matéria, mas pelo Espírito que Deus criou. Por isso que eterno é só Deus. Nós somos imortais. O que é bem diferente. Se todos nós temos a mesma origem, somos filhos de um mesmo pai. Logo, não temos o porquê nos acharmos superiores ou inferiores a ninguém, porque Deus nos ama igualmente. Então, a gente pode estar em São Marcos, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, no Brasil, nos Estados Unidos, na China, independente do lugar, em Marte, Deus nos ama igualmente. Ninguém é mais do que ninguém na visão divina. Existem hierarquias evolutivas? Sim, porque cada um de nós evoluiu de alguma forma. Mas isso não quer dizer que Deus ama mais a um do que a outro. Foi mérito de cada um na conquista da sua evolução. E Jesus? Jesus é o nosso irmão mais velho, que veio até nós para ensinar o caminho para o Pai. Jesus nos veio apresentar o que a gente precisa fazer para chegar a Deus. E Deus não vai se ceder aos caprichos de quem quer que seja para que acredite nele. Ele aguarda pacientemente que cada um de seus filhos perceba a sua existência. Obviamente que vão surgir desafios na vida, vão surgir provas, vão surgir expiações, para que nos auxiliem a evoluir. Da mesma forma que quando a criança está aprendendo a andar, o pai aguarda a criança se levantar e tentar de novo, e não vai lá correndo acolher muitas vezes. Da mesma forma, Deus espera que quando a gente está lá engatinhando, a gente se levante, dê uns passos, tropece, caia, levante, até aprender a andar. Então, que a gente possa, de tropeço em tropeço, ir ficando mais forte e até parar de cair. E de passo a passo a gente possa elevar o nosso pensamento e dizer obrigado, Pai, porque eu pude me levantar com a tua ajuda. E que amanhã, no Dia dos Pais, cada pai aqui, cada mãe que é pai também, pois bem sabemos que muitas vezes as mães têm que fazer esse papel, cada pai que já não se encontra mais aqui muitas vezes, mas que está lá no plano espiritual, olhando para os seus filhos, também possa receber uma prece, um carinho do fundo do coração. E que cada pai que no fundo errou, que a gente tem alguma mágoa no coração por ele, que a gente possa dar o perdão como presente. Porque o caminho maior para o perdão, o caminho maior a Deus, perdão, é o perdão. Então, que nesse próximo domingo a gente possa esquecer um pouco rixas, esquecer um pouco mágoas e desavenças e trabalhar esse perdão que Jesus tanto nos ensinou. Que a gente possa também endereçar um abraço àqueles pais que já não se encontram conosco fisicamente. Que a espiritualidade possa nos amparar hoje e sempre. E vamos para a nossa prece de encerramento. convidando os nossos amigos espirituais, os nossos mentores amigos. Pedimos encarecidamente para que no momento do passe, cada um de nós possa receber as energias que necessita, o amparo que mais precisa. E que nesse momento possamos todos nós lembrarmos de Deus Pai, agradecendo a Ele por nos ter permitido estar aqui nessa encarnação, aprendendo, evoluindo e sendo amparado pela espiritualidade maravilhosa. Que os amigos espirituais nos acompanhem mais essa semana e possamos sair daqui com certeza do carinho e do amparo que recebemos. Que assim seja.